O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve galera, eu sou Domila Pazini.
Sou Carolina Hummel.
E começamos agora mais um programa Às Margens da Cidade.
Hoje quem vai falar aqui com a gente vai ser a Domila, vai apresentar a pesquisa dela.
Isso, eu estou fazendo doutorado na Unicamp, né, no Departamento de Ciências Sociais, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E eu estudo migração, né, é um tema que eu comecei mesmo no doutorado. Desde 2016, então, eu venho fazendo pesquisa sobre esse tema. Eu estudo haitianos que vivem em Tijuana, né? Tijuana é uma cidade no norte do México que faz divisa com os Estados Unidos. Bom, para esse programa, eu fiz uma seleção de músicas que falam sobre migração, né? E nesse primeiro bloco, eu escolhi algumas músicas sobre a migração interna daqui do Brasil. Então vai ser um bloco de músicas brasileiras que fala sobre o tema.
É, a gente vai ouvir então Sampa, do Caetano Veloso, Fotografia 3x4, do Belchior, e Migração, do Jair Rodrigues e Dominguinhos.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul. Grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, zona norte, os cabarés da Lapa onde eu morei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar. Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, oh, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte, vai viver na rua. A noite fria me ensinou amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho coisas novas pra dizer. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado. Como é comum no seu tempo que ficou desapontado. Como é comum no seu tempo que ficou apaixonado e violento como você. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado. Como é comum no seu tempo que ficou desapontado. Como é comum no seu tempo que ficou apaixonado e violento como você. Eu sou como você, eu sou como você. Eu sou como você, que me ouve agora. Eu sou como você, eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você.
Ele é migrador. Um retirante vindo de lá do sertão. Andou muitas léguas a pé. Perdeu seu filho, gado, cachorro e a mulher. Estrada seca encontrou. E a fé sempre prosperou. Na esperança, ao menos, de algum caminhão. Estrada seca encontrou, e a fé sempre prosperou, na esperança ao menos de algum caminhão. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção. Estranhou a diferença que existia no sertão. Tanta diversidade nessa terra de patrão,
tanto orgulho e vaidade para um pobre cidadão. Simbora ele vai, outra vez pro sertão. Se arreia no carro de boi, dispara dentro do sertão. E a boia vai fria num baião de dois. Pimenta virada no cão, farinha pra mal de estufar. E a água encontra se Deus mandar.
Se arreia no carro de boi, dispara dentro do sertão. E a boia vai fria no baião de dois. Pimenta virada no cão, farinha pra mal de estufar. E a água encontra se Deus mandar. Ele é migrador, vaidade para um pobre cidadão.
Simbora ele vai, outra vez pro sertão.
Se arreia no carro de boi, dispara dentro do sertão. E a boia vai fria num baião de dois. Pimenta virada no cão, farinha pra mó de estufa. E a água encontra se Deus mandar. Se arreia no carro de boi, dispara dentro do sertão. E a boia vai fria no baião de dois. Pimenta virada no cão, farinha pra mó de estufa. E a água encontra se Deus mandar.
Obrigado, Dom Miguel, beleza. Nós estamos super felizes.
Salve, estamos voltando agora com As Margens da Cidade. A gente acabou de escutar Migração, do Jair Rodrigues e Dominguinhos, Fotografia 3x4 do Belchior e Sampa do Caetano Veloso. Domila, conta então como foi a sua entrada no campo lá em Tijuana.
Bom, eu cheguei em Tijuana, né, em janeiro do ano passado, 2018, e logo que eu cheguei, em pouco tempo, eu me vinculei a uma organização de migrantes chamada Espaço Migrante. E lá eu comecei a não trabalhar somente com os haitianos, né, que era meu tema de pesquisa, mas trabalhei com vários grupos migrantes. Então, trabalhei com deportados, trabalhei com centro-americanos também. E foi uma experiência muito interessante, assim, eu acho que deve ser compartilhado assim, com as pessoas como que é a questão, né, dos migrantes. Então, por exemplo, em Tijuana, na praia de Tijuana, tem o muro, né? O muro, na verdade, cruza toda a cidade. Só que, especialmente, assim, na praia, é o lugar que todo domingo tem uma missa. Que é a missa dos deportados. Então, como é que funciona? Domingo, então, os deportados, né? Tipo, alguns deportados que estão, né, morando em Tijuana, eles vão pra essa praça, pra essa missa. E do lado dos Estados Unidos, tipo, 10 pessoas por domingo podem ter acesso a esse espaço. Então, é onde que, né, eles acabam vendo os familiares. Mas, né, nessa parte do muro que eles conseguem conversar, o espaço é muito pequeno, né? Então, você não cabe um braço. O único buraco que tem é o suficiente para passar o dedo mindinho, né? Que é o menor. Tanto que o símbolo, né, desse espaço são dois dedos mindinhos se cruzando. E é uma coisa muito triste, muito desesperadora de ver, assim, né? Que é o contato maior que você consegue ter com a sua família. com o dedinho. E a história desses deportados é assim, né? Geralmente eles vão, né, para os Estados Unidos, criam sua família lá e, por algum motivo, são deportados. E aí, geralmente, os mexicanos eles são, são deportados em várias cidades e Tijuana é uma das cidades que eles acabam, né, chegando. E então tem toda essa história, né? Tipo, eles não têm mais... Eles não têm o vínculo com a família que tinha no México e também não têm... Né, não consegue mais ter o vínculo com a família que ficou nos Estados Unidos. Então é uma situação bem triste, assim, para eles. É muito depressivo, né, para eles, todo esse processo. Inclusive, eu cheguei a participar de eventos também do lado dos Estados Unidos, em San Diego, com a família desses deportados. E eles vão falando também como eles sofrem, né, de estar longe dessa pessoa que, tá, né, que é o pai ou a mãe. Então é bem interessante, bem triste, né, a história dos deportados em Tijuana. Outro grupo também que eu trabalhei bastante foi com os centro-americanos. Então, por exemplo, o ano passado foram duas caravanas importantes, né? O que são caravanas? São, tipo, sei lá, centenas de pessoas que fazem o mesmo trajeto juntos. E aí, eu estava em Tijuana quando chegou a primeira caravana, que foi por volta de abril, maio do ano passado. E nessa caravana, são muitas pessoas, muito jovens e muitas crianças também. E eu fiquei trabalhando um tempo com as crianças, né, centro-americanas. Então, fiz atividade com eles de desenho e brincadeiras e tudo. Mas como foi justo quando eles chegaram em Tijuana, então as histórias estavam bem frescas na cabeça deles e dos pais. Então... Sobretudo as mães, né, que estavam lá, elas vinham conversar comigo e me contavam a história de como que eles chegaram até lá. Tipo, você tá em cima do trem, você não pode dormir, porque se você dorme, você cai do trem, você morre. Porque, né, uma parte da viagem é feita em cima do trem. Esse é um problema bem grande, assim, porque são por causa de leis de imigração, né, de vários países, que não permite que você circule de forma segura, né? Então, a perversidade, né, dessas leis, das leis migratórias de vários países, né, faz com que as pessoas acabam viajando em situações super perigosas, assim. Acabam sendo submetidas a violências físicas, a violências sexuais, cruzando o México de forma ilegal, com todo os narcos e grupo de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, né? Então, esses grupos acabam se aproveitando dessa ilegalidade, né, que os migrantes estão viajando para sequestrar, para matar. E é uma coisa bem revoltante, né? A gente ter acesso a esse tipo de informação e ver como que as leis migratórias estão sendo operadas. Então, aí, para esse segundo bloco, eu fiz uma seleção de músicas que de alguma forma, né, fala sobre Tijuana. Então, as duas primeiras músicas, né, que é Welcome to Tijuana e Bem-vinda a Tijuana, que fala que do Manu Chao, ele vai falar, né, sobre Tijuana, e as músicas Land of the Free, do The Killers, e Mojado, também eles foram gravados, né, em Tijuana. Os vídeos deles são gravados lá na cidade de Tijuana, que é bem interessante, assim, pra ver como que é a questão, né, migratória da cidade.
A gente vai ouvir, então, Welcome to Tijuana, do Manu Chao, Bem-vindo a Tijuana, do Manu Chao também, Land of the Free, do The Killers, e Morrado, do Ricardo Arjuna.
Ou será difícil dar nosso domicílio?
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana, oh. Welcome to Tijuana, con el coyote marihuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana.
Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor. De noche a la mañana, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi amor. amo de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida Tijuana, bienvenida tu pena, bienvenida la cena, sopita de camarón, bienvenida Tijuana, bienvenida mi suerte, bienvenida la muerte. Hola Panamericana.
Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.
Bienvenida a Tijuana.
Tequila, sexo, marihuana.
De noche a la mañana.
Welcome to Tijuana.
Bienvenida a Tijuana.
No hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.
From across my face, it's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed. Down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free, land
in the land of the free.
Land of the free, land of the free. Land of the free, land of the free, in the land of the free.
time out on the avenue.
Land of the free, land
in the land of the free,
land of the free, land of the free.
Move on,
land,
there's nothing
the
to see.
Land of the free, in the land of the free.
I'm standing. Problem with guns.
Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿eh? Hay que volver a intentar.
Ayer que la quería brincar, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque pues, yo voy con decisiones a trabajar y no a robar.
De camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa. Y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce
sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio.
Salve, salve! Acabamos de ouvir, então, aqui no As Margens da Cidade, Morrado, do Ricardo Arjona, Land of the Free, do The Killers, Bem-vindo a Tijuana, do Mano Tchau, e Welcome to Tijuana, do Mano Tchau também.
Nesse terceiro bloco, então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, né? A minha pesquisa é sobre os haitianos que vieram para o Brasil e depois foram, né, cruzaram toda a América Latina e foram até Tijuana para tentar cruzar para os Estados Unidos. Então, a partir de 2010, né, que foi quando teve um terremoto no Haiti, vários haitianos começaram a entrar no Brasil, né? Então, o Brasil estava vivendo um contexto assim, de crescimento econômico, tudo. Então, muitos haitianos vieram para o Brasil. E aí, calcula-se que por volta de 80 mil haitianos entraram no Brasil. E é que acontece, em 2015, 2016, quando começa a crise econômica, muitos deles saem. Então, uma quantidade vai para o Chile, e a outra parte vai seguir o caminho, né, cruzar toda a América Latina para chegar até Tijuana para pedir, fazer a solicitação, né, do TPS, que é um programa temporário dos Estados, que os Estados Unidos cria para os haitianos. Não só para os haitianos, né, mas no caso, como eu estou estudando os haitianos, enfim, foram para eles. Então eles vão, fazem todo esse percurso para chegar em Tijuana e fazer essa solicitação. O que acontece, né? Eles acabam fazendo todo, da mesma forma, né? Dos centro-americanos, tudo. Eles acabam fazendo esse trajeto, grande parte do trajeto de forma indocumentada. E também, e com isso, eles também estão expostos a vários tipos de violência e vários tipos de perigo. Né? Por exemplo, além dos coiotes, que são... tem um coiote, mas também tem polícia, e tem, né, tem muito roubo, tudo. Tem uma parte do trajeto, em especial, que eles contam que é a parte mais sofrida, assim, que é, o espaço, a região lá, que é entre Colômbia e o Panamá, que é justamente a parte que não tem estrada, né? Se você for pensar, toda a América Latina, toda a América, você consegue cruzar ela toda, só tem um espaço que você não consegue fazer por terra, que chama região de Darién. Então, essa região daí é que eles fazem a pé. E é uma parte da viagem muito perigosa e uma parte que morre muita gente. E aí eles contam bastante, assim, como que é cruzar isso, né? Você tem que... Você paga, né, o coiote em Colômbia. Ele segue um pouco com você, tipo, uma viagem de 10 dias. O cara, eles te acompanham 6 horas, sabe? E o resto você faz sozinho. E aí a estratégia é amarrar tecido em árvores, ir marcando o caminho para que as outras pessoas consigam seguir. Então, eles já vão por esse caminho que já está mais ou menos marcado. Mas isso não deixa de ser perigoso, né? Você está cruzando uma selva. É uma situação bem perigosa e bem sofrida também, assim. Bom, quando eles chegam no México, eles têm uma estratégia. No começo, né? Os primeiros que chegaram tiveram uma estratégia de falar que eles são do Congo. Porque eles falavam, bom, eu falando que eu sou do Congo, eles não vão me deportar pro Congo, porque é muito mais caro do que deportar pro Haiti. E aí eles né, vários entraram falando que era do Congo. E, mas ao mesmo tempo, assim, o México sempre teve uma postura de fazer um documento para eles, como apátridas. Então, com esse documento, eles conseguiam cruzar o México de forma legal. Então, não precisava, tipo assim, eles tinham esse documento, eles podiam pagar qualquer ônibus e cruzar o país, que é uma forma muito diferente, por exemplo, dos centro-americanos, que fazem isso de forma, sem os documentos, né, sem os papéis.
Agora a gente vai ouvir, então, Clandestino, do Mano Tchau, Pal Norte, do Cali 13, e Três Vezes Morrado, do Los Tigres del Norte.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Una pierna que respira veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando.
Somos idénticos.
sonrisa. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila.
El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieron prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero?
Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso.
Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces.
Salve pessoal, voltando agora ao programa aqui às margens da cidade, aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de escutar Três Vezes Morrado, do Los Tigres del Norte, Pal Norte, do Calle 13 e Clandestino, do Mano Tchau.
Bom, continuando, né, sobre a trajetória dos haitianos. Então, quando eles chegam em Tijuana, isso é 2016, a partir de maio, junho de 2016, que começam a chegar os primeiros grupos. Então, eles chegam, né, começam em centenas, de repente chegam milhares, assim, e ficam nas ruas e tudo. E os haitianos, eles vão impactar muito a cidade pela questão da quantidade, né, porque chegam muitos de uma vez só, e também pela questão da cor, porque Tijuana não é uma cidade que tem muitos negros. Geralmente os negros que estão em Tijuana são norte-americanos, né, não são mexicanos. Então, eles já chegam e já impactam, né, com isso, com essa questão racial. E, enfim, eles chegam em Tijuana e um grupo consegue cruzar, chega lá na migração e né, fazem a solicitação, tudo, e cruzam. Só que o que acontece? Nesse período, o governo dos Estados Unidos, eles cancelam esse TPS que eu falei, né, essa proteção temporária. E aí começam as deportações. E nisso começaram as deportações, foi a eleição, Trump ganhou, e eles ficaram mais assustados ainda, né, quando começaram a receber notícias de que seus familiares estavam sendo deportados, familiares, amigos estavam sendo deportados para o Haiti. Então eles param de cruzar, né? Eles já não têm, chega o dia deles irem lá para cruzar, eles falam: "Bom, eu não vou. Não vou cruzar porque eu não vou correr o risco de ser deportado." Então eles começam a criar uma comunidade haitiana em Tijuana. E é muito interessante que eles começam com comida, porque a comida dos haitianos é muito diferente. A comida haitiana é muito diferente da comida mexicana, né? A comida haitiana é bem parecida com a comida brasileira, que come bastante arroz, bastante feijão, carne, salada. E então eles começam a criar os restaurantes, começam a criar cabeleireiros também, porque os mexicanos têm cabelo liso e eles têm cabelo crespo. Então, cabeleireiros ou então salões assim para fazer penteado. E com o tempo vão criando outras coisas. Então eles vão, igrejas, então começam a criar igrejas, começam a montar programas de rádio, times de futebol, grupos de música, de jazz, de dança. Eles também criam uma associação, né, de haitianos. Então, por exemplo, essa associação que eu trabalhei, que chama Espaço Imigrante, eles já faziam um trabalho, né, de para ajudar, né, com os problemas, com as questões que eles estavam, que os haitianos precisavam, que eles demandavam. Por exemplo, questões legais, para conseguir documento para morar no país, para poder trabalhar, para poder estudar. Então, e aí eles mesmo resolvem criar as associações deles, para eles, né, lutarem por essa questão da saúde, também por questões de documentação. Aí, enquanto eu estava lá, venceu um documento que eles conseguiram um visto humanitário que venceria em um ano. Então, quando eu estava lá, venceu esse documento. Então, tipo, eram várias reuniões, eles se juntaram, faziam vários eventos, assim, que se juntavam vários haitianos para decidirem, como que a gente vai fazer, ou então demandado da embaixada haitiana, ou então do delegado de imigrações. Então, tipo, eles fizeram um grande movimento, assim, para lutar pelos direitos deles, né? É uma coisa que está em construção, né, na verdade. E, por exemplo, a questão do casamento também, que é uma coisa bem interessante, que aí eles se juntam, né? Várias pessoas casam no mesmo dia, que é o dia que o embaixador do Haiti vai casar, e casa todo mundo. Então é bem legal como é que eles vão, tipo, se articulando e formando mesmo uma comunidade haitiana em Tijuana, né? E pensando que não foi previsto, né? Não foi previsto morar em Tijuana, né? Eles em momento nenhum pensaram: "Bom, eu tô indo para Tijuana que eu vou morar." Não, eles foram só para cruzar. E é bem interessante isso.
Bom, pessoal, queria agradecer a Domila por ter falado um pouco sobre a pesquisa dela e trazer essa playlist pra gente conhecer um pouco mais sobre o que está sendo produzido fora daqui e sobre esses assuntos também, né? E é isso.
Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, sim, poder falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu acho que é importante compartilhar, no caso, não só a minha pesquisa, né? Não só a pesquisa que eu fiz em Tijuana, mas um pouco dessas experiências que eu fui tendo contato, que às vezes a gente não tem nem noção de como que é todo esse processo migratório. Então a gente escuta muita coisa, muitos discursos xenófobos, e a gente não tem noção de como que é, né, a realidade dos não só dos haitianos, mas também a realidade dos migrantes, né?
Sim, é um discurso bem importante agora, né? Pra gente conseguir levantar essas informações e conseguir que as pessoas entendam o que tá acontecendo com essas famílias, né, na vida dessas pessoas. Legal, muito obrigada, valeu.
Obrigada e boa noite, gente.
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.